A necessidade de uma ampla reforma tributária volta à pauta da Câmara nesta quarta-feira. A Comissão de Legislação Participativa realiza daqui a pouquinho o seminário Justiça Fiscal. Quem são os contribuintes brasileiros e para onde vão os recursos públicos?
Esse evento vai contar com as participações de representantes da Associação Auditoria Cidadã da Dívida, do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE, e do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA.
A deputada Luísa Erundina, do PSB Paulista, sugeriu o debate e é ela quem está na ponta da linha para conversar conosco. Deputada, muito bom dia.
Bom dia, José Carlos. Bom dia, Elisabel. Prazer falar com vocês.
Prazer.
Bom dia, ouvintes da Rádio Câmara.
Prazer e parabéns, deputada, porque ontem, por volta de meia-noite, mais ou menos, eu ouvi a senhora pela Rádio Câmara.
Sim.
Liguei a TV também, vendo a senhora discursando um discurso emocionado contra a redução da maioridade penal no plenário da Câmara e já está aqui de pé, pronta para coordenar mais um seminário.
É isso aí, Zé Carlos. Então, vamos aí.
Justiça fiscal, uma expressão que passa ao largo dos direitos dos brasileiros, deputada?
Como?
Justiça fiscal, que é o tema do seminário, é uma expressão que passa ao largo dos direitos dos brasileiros?
Ah, não tenho a menor dúvida, viu, Zé Carlos? Lamentavelmente, o sistema tributário brasileiro, ele é um sistema regressivo, proporcionalmente quem mais tem renda e poder econômico é quem menos contribui proporcionalmente, e o forte da tributação é sobre o consumo, e, portanto, sobre o trabalhador, né, sobre o aposentado, sobre a população de baixa renda. E, lamentavelmente, os juros, os lucros, as fortunas, as altas heranças, todas ficam isentas de tributação, inclusive a transferência de lucros para o exterior. Eles são isentos de tributação. As operações financeiras externas e para o Brasil, elas são beneficiadas com alto índice de isenção e de mecanismos que, inclusive, os isenta de tributar. É sobre isso que a gente quer refletir nesse seminário e com a sociedade também, porque nós não vamos ficar apenas nesse seminário. Nós vamos definir uma estratégia do mandato, junto com outros mandatos e as organizações da sociedade civil que são interessadas nesse tema, para que a sociedade tome consciência dessa realidade da qual grande parte da sociedade é vítima, para se conseguir ao longo do tempo, a gente conseguir revertendo essa realidade injusta que existe aqui em nosso país.
Não é de hoje que a Câmara dos Deputados fala sobre reforma tributária, né? Há muitos anos que fala sobre isso, levando em conta temas como carga tributária e previdência. O que é preciso, na sua opinião, deputada Luísa Erundina, mudar assim com mais urgência?
Veja, Elisabel, primeiro tentar trabalhar os parlamentares. Grande parte deles, a maioria, não tem uma atenção e um domínio sobre o tema. Segue muito a onda da maioria, o senso comum a respeito da questão, né? Há sempre a compreensão, a visão de que o Brasil tem muito tributo, é um país que tributa demais, mas o mais grave do que isso é a concentração da carga tributária e, portanto, dos impostos sobre a grande maioria. E os benefícios, né, fiscais são exatamente apropriados por uma minoria que tem um poder de contribuição muito maior do que essa maioria, e acho que grande parte, mesmo dos parlamentares, não tem conhecimento disso, não tem consciência disso, e é preciso fazer um trabalho interno. E esse seminário é um pouco no sentido de trazer à casa e aos parlamentares interessados, né, essa compreensão e essa consciência. E através de nós, de parlamentares, e também dos movimentos populares, sociais, sindicais, chegar a eles esse tema, que é um dos mais importantes e estratégicos para corrigir, né, a desigualdade social, a injustiça social, né, o grande fosso que existe numa minoria, né, com muito poder econômico, a imensa maioria sem ter o básico, o essencial para viver com dignidade. Então, nós vamos desdobrar a partir desse seminário, porque a ideia do seminário ele veio quando estávamos discutindo as medidas de ajuste fiscal que o governo encaminhou para casa.
Sim.
E se verificou que essas propostas do governo eram todas reforçando, né, essa desigualdade fiscal, essa injustiça fiscal, e que não resolve, inclusive, o problema, né, econômico, financeiro do país, o tal do ajuste fiscal. E nós tentamos modificar aquilo que estava nas medidas provisórias através de emendas, e que não foram incorporadas ao projeto, né, que foi votado, os projetos que foram votados e aprovados pela Casa. E com base nesse esforço, nós também encaminhamos um projeto de lei, que já foi apresentado à Casa, também propondo a tributação, né, sobre a renda, sobre os lucros, né, sobre a remessa de lucros, portanto, sobre as grandes fortunas. Então, nós encaminhamos um projeto de lei corrigindo aquilo que a gente entendeu injusto nas medidas de ajuste que o governo encaminhou aqui para a Casa e que a Casa aprovou. Ainda está no âmbito do Senado, vamos ver se lá eles melhoram um pouco a proposta do governo. E, deputado, em seguida, pensamos em realizar esse seminário, mas vamos em frente, talvez retomar uma frente parlamentar que nós já criamos há algumas legislaturas passadas, em que se discutia exatamente a chamada taxa Tobin, que é a questão das operações financeiras que ficam isentas de tributos e que deveriam destinar um percentual dessas, seriam tributados e ser destinado a um fundo, né, social para exatamente atender as camadas de renda mais pobres.
Ah, perfeito. É exatamente essa questão que eu queria saber da senhora, que a gente, várias tentativas de reforma tributária já foram feitas aqui no Congresso. O que se consegue no máximo são reformas pontuais, né? Mexe-se na alíquota de um imposto ou de outro, cria-se um outro, como foi no caso da CPMF, depois ele termina e deixa a saúde aí sem 40 milhões de reais e não se consegue chegar a um ponto final e definitivo. Eu gostaria, a senhora já definiu mais ou menos os pontos dessa reforma tributária possível, mas de forma concisa, o que a senhora diria que é necessário para se ter uma reforma tributária mais justa nesse país?
Olha, Zé Carlos, eu acho que a dificuldade ainda é maior na atual legislatura, porque a composição da representação aqui na Casa, ela é claramente, ela favorece claramente os setores econômicos mais privilegiados, né, com maior nível de renda. Então, são os empresários dos vários setores, os empresários de mídia, os empresários da construção civil, são os empresários, né, são os ruralistas. Então, os segmentos aqui da Casa, aliás, os setores aqui da Casa, seja bancadas, seja grupos de pressão aqui dentro da Casa, eles representam majoritariamente os interesses de classes que são favorecidas, classes com um nível de renda muito alto e que são os que mais se reclamam da carga tributária e fazem campanha, inclusive, né, por exemplo, a indústria, os empresários da indústria fazem uma campanha através da Fiesp e de outras entidades representativas de empresários, né, uma forte campanha contra os impostos. Não estou dizendo que não é uma carga tributária pesada, o que eu discuto é a distribuição dessa carga tributária. Ela se dá dominantemente sobre os impostos indiretos, que o cidadão nem sabe que está pagando, que é o imposto sobre o consumo. E é distribuído igualmente, quer dizer, quem consome, seja uma água mineral, né, seja o alto empresário, o alto investidor, seja o trabalhador, o profissional, o trabalhador terceirizado, o trabalhador operacional, eles pagam o mesmo tributo que recai sobre esse bem, igualmente com os de renda muito alta, que é o chamado imposto regressivo e imposto indireto. Então, nós temos que deixar claro essa tributação indireta, que é a que mais penaliza o trabalhador e o consumidor, né, daquilo que é essencial. Aqueles que, por exemplo, têm a cesta básica, essa cesta básica ela tem que ser desonerada da carga tributária. Enfim, é todo um debate que é complexo e precisa ser traduzido de forma didática para o cidadão comum, para que se acumule força política externa ao Congresso e externa ao governo, para a gente, num dado momento, a gente conseguir minimamente ir revertendo progressivamente esse quadro. Eu acredito nisso, eu sempre batalhei em relação a esse tema, a essa questão. Quando era prefeita, eu tentei aplicar o princípio constitucional da progressividade do IPTU, Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana, e sofri uma grande campanha no governo de São Paulo, na época, e eu carimbava o aumento que eu estabeleci da alíquota do IPTU, destinava exatamente a construir 40 novas escolas naquele momento, que com essas 40 escolas eu zeraria o déficit de vagas na rede pública municipal de ensino. Eu teria prevenido a marginalização ou a delinquência de um grande número de jovens e adolescentes daquela cidade. E eu dizia na época, os empresários preferem e os rentistas preferem, né, quando a criança se marginaliza, se delinque e a violência cresce na cidade, levantar seus muros, ampliar a rede elétrica em torno de sua mansão, pagar sua segurança privada, do que destinar recursos para a educação. Porque 40 novas escolas, zerar o déficit habitacional do ensino fundamental numa cidade do porte de São Paulo, isso já faz mais de 20 anos, com certeza...
Já era outra São Paulo, né,
doutor? A não condição de levar essas crianças para uma escola de qualidade, como foi possível fazer na época, com certeza isso contribuiu para agravar, né? Mas é por falta de exatamente solidariedade, compreensão e sentido coletivo, né, da vida, porque não é simplesmente pensar, né, em solidariedade no sentido babaca, né? É a solidariedade como um princípio, uma prática e um comportamento que interessa a todos numa coletividade. Então, é isso que a gente precisa, de forma pedagógica, didática e convincente e paciente, passar para o conjunto da população.
Então, a senhora disse que hoje o Brasil tributa mais o consumo e menos a propriedade. O negócio
exatamente
seria reverter isso?
A propriedade, a renda, né, os juros, percebe? Os rentistas, aqueles que investem em bolsa, que investe, né, em atividades não produtivas, só para reproduzir o capital, uhum. É uma lógica perversa.
Fazer uma progressa também progressiva para quem tem mais de um imóvel, né?
Exatamente. A progressividade do tributo é uma condição de justiça fiscal, de justiça tributária e de maior arrecadação, né, porque você aumenta a base de contribuição. E isso faz com que o Tesouro Público, né, com certeza, terá mais recursos para as políticas públicas, políticas sociais, distributivas. Né? E não tenha dúvidas, Elisabel, José Carlos, ouvintes da Rádio Câmara, que o sistema tributário seria o mecanismo mais eficaz de distribuição de renda. Uhum. Assim como o salário mínimo real, né, e outros mecanismos, é que daria um impacto forte, como mecanismo de distribuição de renda, porque aqueles que têm mais pagariam mais e aqueles que têm menos pagariam menos, o que chama isso de justiça fiscal.
E nesses tempos de crise econômica, né, deputada Luiza
Orondina,
com certeza, a falta de uma reforma tributária, ela se torna mais evidente, né?
Lógico, quer dizer, não é justo, né, o peso, o custo do ajuste fiscal recair só sobre o trabalhador, a folha de pagamento, o aposentado, o pensionista. Quer dizer, é muito perversa essa política de ajuste fiscal que o governo tá impondo à sociedade através dessas medidas provisórias que estão no Congresso, já foi aprovado na Câmara, está no Senado. Por que não dividir essa carga, esse peso, com o conjunto da sociedade? Né? Não estou dizendo que o trabalhador que tem algum nível de salário possa ser também tributado, mas no nível de capacidade contributiva dele, uhum. Porque ele não tem como escapar do tributo. Enquanto que, né? O grande investidor, o grande empresário, o banqueiro, ele tem os seus mecanismos de isenção fiscal, o próprio governo favorece isso, né? Isenta de tributos, por exemplo, as operações financeiras, o que é um absurdo. Os lucros que são remetidos para o exterior estão isentos de tributos. E mesmo os juros aqui dentro, os lucros aqui dentro, há um mecanismo que eles criaram já há muito tempo atrás, que é de isentar e dar uma outra denominação a esses lucros, como criar uma categoria para isentar os lucros que são investidos internamente, que mesmo ficando aqui dentro, eles são isentos de tributos por um mecanismo da lei para exatamente isentá-los desses tributos. Quer dizer, é muito perverso. O governo alega que isso é para, por exemplo, esses lucros serem reinvestidos, mas nem sempre eles são reinvestidos, eles são transferidos e acumulados, né, nas contas pessoais dos diretores e dos donos desses grandes negócios, dessa grande atividade econômica. Perfeito. Pelo menos que os lucros sejam reinvestidos. Ao ser reinvestido, dinamizar a economia, dinamizar a economia, gerar emprego. Mas isso não existe como política, porque é uma política exatamente neoliberal, ligada exatamente aos interesses econômico-financeiros de uma minoria que vive de renda, vive de investimento em bolsa. Lamentavelmente, é isso que ocorre em nosso país.
É. E olha, essa sua iniciativa, eu gostaria de parabenizá-la por esse seminário, porque é um seminário interessante, que vai discutir a justiça fiscal e com nomes importantes, né, deputado? Estou vendo aqui representante da Associação Auditoria Cidadã da Dívida, o DIEESE, o IPEA, que certamente trarão dados, estatísticas e estudos para poder aprofundar neste debate.
Inclusive, Elisabel, nós vamos gravar todas as exposições e o debate.
E a Rádio Câmara e a TV Câmara vão transmitir, viu, deputada?
Ótimo, nós queremos muita cobertura da Rádio, da TV Câmara, dos meios de comunicação da casa, que é aquilo de que nós dispomos, porque os empresários de mídia não têm interesse nesse tema, porque eles também são altamente beneficiados com essa política tributária vigente no país.
Perfeito.
E como, como uma das metas do seminário é também elaborar uma estratégia, né, deputado? Como a senhora falou, quem estiver aqui em Brasília também, quiser participar, daqui a pouquinho vai ser
aberto,
no plenário 3,
né?
Não é isso?
Exatamente. Isso é uma estratégia, isso é um plano de ação parlamentar. E queremos, inclusive, dividir e ter a parceria de outros mandatos, de outros parlamentares, de diferentes partidos, que é para poder aumentar o nosso poder de fogo dentro da casa. E de também nos distribuirmos pelos estados, levando a nossa mensagem em torno desse tema, que também se reproduz no âmbito dos estados e dos municípios, do ponto de vista dos tributos estaduais e dos tributos municipais. Então é preciso enfrentar essa questão com muita coragem, com muita determinação e com muita competência política.
Ok. Nós não vamos estender, porque nós sabemos que a senhora está indo lá para o seminário, não queremos atrasá-la. Muito obrigada aqui pela participação.
Eu agradeço, Elisabel, José Carlos e ouvintes da Rádio Câmara.
Bom dia, deputada.
Bom
seminário
dia.
Começa já no plenário 3, ali o plenário da Comissão de Legislação Participativa da Câmara.
E nós conversamos com a deputada Luísa Orondina, que é autora da proposta.